avaliação é que fazia do resultado exatamente desse trabalho, ou seja, do trabalho realizado pelo Conselho, uma vez que depois teve que fazer a sua aplicação.
Senhora Provedora.
Sim, muito obrigada. A avaliação fiz no relatório que entreguei, no relatório anual que entreguei à Assembleia da República por dever legal relativo ao ano de 2018. Entendi que esse trabalho tinha sido um trabalho feito num curtíssimo prazo, foi ele que foi decisivo e foi um trabalho excelente, que permitiu à Provedoria de Justiça depois agir de forma tranquila e com segurança.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Provedora. Ligado a esta questão, já algo de alguma maneira se pronunciou sobre a forma como as pessoas aceitaram, no fundo também, estes critérios que foram encontrados, e o que nos disse foi que num primeiro momento, efetivamente, houve uma desconfiança. E confesso-lhe que depois fiquei, e tenho necessidade de lhe perguntar, fica curiosa pela sua pela resposta que poderá nos dar agora. Disse a senhora provedora que essa desconfiança, teve 15 dias sem receber requerimentos e que essa desconfiança por parte das pessoas que teteu a levou a ter que ter um passo de proximidade. Foi ao terreno, foi assim que nos disse, foi ao terreno, porque teve a necessidade dessa proximidade. Mas inicialmente, na nota introdutória, disse-me que o processo funcionou bem exatamente porque ele foi centralizado. Quer nos esclarecer, se faz favor?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora Provedora, para esclarecer?
Eu peço desculpa, vou voltar um pouco atrás. Esqueci-me de responder à Senhora Deputada quanto ao pedido de lhe fazer chegar por escrito a desagregação. Responderei a ele o mais rapidamente possível e com todas as correções que forem necessárias quanto às queixas que recebemos relativamente aos auxílios à reconstrução das primeiras habitações. Quanto à questão que agora me coloca, se bem entendi, eu tive necessidade de ir ao terreno significou muita coisa, não significou literalmente mudar-me de sítio, significou fazer um apelo pela imprensa, usar os meios de comunicação social, levar de facto os meus colaboradores a várias sessões de esclarecimento com as autarquias locais, e receber na sequência de tudo isto em audiência alguns requerentes, alguns, nomeadamente no caso dos incêndios de julho, a Associação das Vítimas de Dragão Grande. E foi isso que teve, foi essa proximidade, foi esse diálogo, não foi proximidade, foi um diálogo que pôde ser encetado que se mostrou frutífero. Quando relativamente à gestão centralizada do procedimento, eu com ela não queria fazer um elogio que não cabe a mim e que seria completamente tonto, da centralização dos procedimentos. Queria apenas verificar tirar uma conclusão que me parece evidente. Quando, não obstante os problemas terem de ser resolvidos localmente pelas entidades que, de acordo com o princípio constitucional da subsidiariedade, são aquelas que são mais competentes para os resolver, significa também que há processos plurais múltiplos. Onde há processos plurais múltiplos, há maior risco de não haver uma constância e uma coerência na resolução dos mesmos. Foi só isso que eu quis dizer.
Muito obrigado. Senhora Deputada, para prosseguir, por favor.
Senhora Provedora, muito obrigada. Não é de sumo menos importante esta questão da proximidade, é porque ao longo das audições aqui, realizadas, já muitas vezes este assunto foi debatido e teve inclusive a ver com a importância da participação ou não do poder local neste processo. É natural que a senhora Provedora não acompanhe a miúdo, como é óbvio, todas as audições, mas é particularmente importante, porque isso vai ter que constar do relatório, da importância ou não do envolvimento de entidades locais neste tipo de processos. Daí que a minha pergunta também tenha surgido. Eu li um relato escrito que nos mandou, inicial, que aliás, na nota também que fez falada hoje, consta desse relato escrito, e no ponto 8 desse tal relato escrito é dito que a divulgação pública da informação imprescindível às pessoas habilitadas a requerer imunização ocorreu, e ocorreu de forma intensa, mas depois, isto relativamente à questão das vítimas mortais, mas depois quando, nesse relato, quando se refere às vítimas preferidas graves, diz que aí já não houve necessidade de dessa informação ser tão massificada. Pode-nos dizer porquê e também pode-nos dizer, se faz favor, que se depois do fecho do prazo de entrada dos requerimentos, quer de 15 de fevereiro de 2018 para a situação das vítimas mortais, quer de 30 de maio de 2018 para os feridos graves, apareceu alguém a dizer que não teve conhecimento a tempo e horas e, portanto, porque se o tivesse participaria nestes processos indenizatórios? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Provedora, para responder.
Ora bem, quanto à primeira parte da questão, é muito simples. Não houve, quanto aos feridos graves, necessidade de recorrer aos mesmos meios de esclarecimento, porque assim que ficou pronto o documento, a resolução do Conselho que definiria os critérios, e assim que nos termos dessa decisão, dessa deliberação, se iniciou o curso do prazo para a apresentação dos requerimentos, os requerimentos começaram logo a chegar naturalmente. Portanto, a situação foi completamente diferente da situação das vítimas mortais, em que eu estive 15 dias, como disse, à espera, sem que nenhum requerimento chegasse. Nos feridos graves, chegaram, foram chegando. Quanto àqueles que chegaram fora do prazo, pois muito bem, eu recebi-os, porque naquelas circunstâncias só não recebi aqueles que de todo não eram justificadamente entregues fora do prazo. Os que tinham justificação atendível e razoável, eu recebi-os e cuidei deles.
Muito obrigado. Sr. Deputado, há um esclarecimento último.
Se o Sr. Presidente desse essa possibilidade, eu muito agradeço. Eu, sobre esta última resposta, Sra. Provedora, permitia-me fazer uma insistência que fosse, que nos desse dados mais objetivos. Ou seja, entendi, e espero que entendi bem, se não entendi, pedia por favor que me retificasse, que depois do fecho dos prazos que eu mencionei, apareceram outros pedidos. E alguém referiu que não tinha havido informação suficiente, porque é que apareceram depois? Duas notas muito breves, mas que eu acho, para concluir a minha intervenção, que eu acho particularmente importantes. Uma tem a ver com o facto de, no tal relato escrito que eu referi, a senhora Provedora mencionar o seguinte, que o ambiente que sentimos existir ao longo de todo este período de tempo não era propício à fraude ou à manipulação. E também, numa entrevista que li sua sobre o tema, diz que rejeita ter havido subjetividade ou arbitrariedade nas orientações e nas decisões. Gostava que nos falasse deste tema, porque obviamente também é importante para o objeto da comissão de inquérito que o PSD nos encarregou. Por último, gostava de lhe perguntar, senhora Provedora, dos cerca de 31 milhões de euros de indenizações, lá está, de junho e de outubro, e depois também dos cerca de 2 milhões e meio de euros para os feridos graves que resultaram destes processos indenizatórios, se me consegue desagregar os que foram de facto de junho e quantas pessoas é que envolveram cada um destes dois processos. Se não conseguir responder, então agradecemos muito então, que nos fizesse chegar por escrito. E muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, a Sra. Provedora, por favor.
Quanto à desagregação necessária dos processos, farei chegar por escrito, porque neste momento não a tenho de cor, nem me preparei, talvez o devesse ter feito, mas não me preparei para ela. Quanto à arbitrariedade, pois fui eu que conduzi o procedimento, portanto, se a senhora deputada me está a perguntar se eu fui arbitrária, não me caberá a mim julgar. Quanto à manipulação, ao que eu disse sobre o ambiente da ausência de fraude e manipulação, de facto, assim o testemunhei. Não obstante, alguns casos houve em que nos foi possível, e a Provedoria de Justiça não é um tribunal e, portanto, não tem os meios de averiguação e de prova que os tribunais têm, é o risco que se corre, mas que inevitavelmente se corre num processo extrajudicial. Há alguns casos houve em que foi possível, porque era particularmente evidente, evitar a manipulação e, nesses casos, atuámos. Se não atuámos em todos, é porque, de facto, como disse, é um risco que se corre quando se adota um procedimento extrajudicial conferido a um órgão de justiça informal que não tem os meios de prova que os tribunais têm.
Muito obrigado, Sra. Provedora. Apenas para um esclarecimento, a palavra à Sra. Deputada Arídice Pereira. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para esclarecer. Que era mesmo uma pergunta, não estou a atribuir à senhora provedora rigorosamente nada. É importante por causa do decurso do processo e tratando-se de uma comissão de inquérito, isto não é uma comissão permanente, é uma comissão de inquérito e é particularmente importante ficarmos todos com a informação de que as coisas correram bem, sem qualquer perturbação e qualquer entorce. Foi esta apenas, era mesmo uma pergunta, não era mais nada do que isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Partindo do princípio que a senhora provedora não vai comentar um esclarecimento, sem prejuízo de poder fazê-lo mais tarde. Termino assim a primeira ronda da audição do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e dou a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz-me, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Provedora e agradecer-lhe a presença aqui e também os esclarecimentos que já nos trouxe naquela fase inicial, que foram bastante interessantes. Relativamente a esta audição, eu quero, Sra. Provedora, se me permite, começarei com as palavras que lhe dirigi na audição que fez no dia 29/6/2019, a quando a apresentação do relatório da Provedoria de Justiça 2018. Disse-lhe na altura, Sra. Provedora, e repito hoje, que se alguém esteve bem no meio desta tragédia foi a Provedoria de Justiça. E, portanto, estas são as palavras com que eu vou deixá-la, porque, de facto, parece-me que a Provedoria de Justiça foi um exemplo das boas práticas daquilo que se deve seguir a nível destes processos tão complexos e únicos e indemnizatórios. De facto, Sra. Provedora, desde logo na forma de atuação. Basta ainda hoje abrirmos a página na Provedoria de Justiça para tudo de forma clara, límpida e que não deixe dúvidas a ninguém, se ver os critérios que era necessário para preencher este requerimento. Ainda hoje cá estão, como eram, referindo à resolução do Conselho de Ministros e, portanto, foi uma clareza e uma proximidade que temos que seguir. Depois desta nota inicial, Sra. Provedora, eu não quero, em nome do PSD, questioná-la aqui sobre como correram os processos das vítimas, quer das vítimas mortais, quer dos feridos graves, porque foi aquilo que correu bem. E naquilo que correu bem, nós só nos resta, como obrigação que temos, de deixar o cumprimento e a nota de agrado e o reconhecimento do trabalho feito. No entanto, como não estamos aqui para falar do que correu bem, estamos aqui sim para repor verdade e esclarecimentos. E, portanto, e numa fase inicial, desde logo gostava de lhe falar de uma coisa, porque pareceu-me que ficou aqui a dúvida na última questão que foi colocada pela Sra. Deputada Eurídice Pereira. Quando fala aqui de fraude, arbitrariedades ou manipulações, estava a referir-se, para que isto fique claro de uma vez por todas, estas declarações que a Sra. Provedora proferiu tinham a ver ou não com os processos indemnizatórios que foram levados a cabo pela Procuradoria pela Provedoria de Justiça e não sobre quaisquer outros processos. Foi assim, Sra. Provedora?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Provedora, para responder, por favor.